בעזרת השם, דף סמך בית, עזרת זה שבת. סתמוס דף סמך בית, בנמיר הלינה והתניה. נמי יג'מא כסתם עקי. פלמוס אנטריאל מנצ'י. כי פודם עושה כמו עמולטו נמיום. נו עמולטו פינדרד נו פסקוסו, פורקי או עמולטו נמיום תמין קורא הפסוע. אגורי הגמרא ואת לזה מה פרגונת הפרייס. והתניה, רבי יושעיה אומר, ובלבד שלא יוחזנו בידו, ויעביר לו 400 ברשות הרבים, פלא רבי יושעיה אספליסית המנצ'י נאו עשין, הפרויבידו ככה גם עמולטו נמיום. Fala Gmará, ela acaba mais esquina bem meu pior. Então a questão era se a gente pode entrar com um amuleto no sanitário ou não. Fala Gmará, a gente pode entrar com um amuleto no sanitário, porém é um caso especial aqui. A Mishnah que falou que pode andar com um amuleto na rua e automaticamente a gente já sabe que pode também entrar no sanitário com um amuleto, como a gente viu anteriormente. Se trata de um amuleto especial que está numa bolsa de couro ou uma bolsa de qualquer outro material. Uma vez que está nessa bolsa, então separa entre o amuleto e o sanitário, não é um desrespeito para o amuleto, mesmo que tem lá nomes de Hashem, tem lá nomes de anjos, não tem problema. Pergunta: Veret tefilin bemechupeo, vetanya nichnas lebet hakiseh, cholet tefilin merachok arba amot, venichnas. Pergunta: que o tefilin também tem lá as parashiot do tefilin, os pergaminhos, dentro das casas dos tefilin, dentro das casas de couro. E mesmo assim, não pode entrar com os tefilin no sanitário, porque a gente falou com relação ao amuleto, que uma vez que ele está dentro de uma bolsa de couro, pode entrar no sanitário com eles. Responde: Atamishum Shinda, Marabai, Shinchir Tefilin, Alachane Moshe Messinai. Fala que Maralá é diferente, o tefilin tem lá uma letra Shin, no tefilin da cabeça tem lá esculpido uma letra Shin, e por isso torna o tefilin sagrado. Por quê? Vamarabai, dá-lhe o tefilin na lacana Moshe Missinai, vamarabai, yud o tefilin na lacana Moshe Missinai. Fala abaiê, o shin, o dalet e o yud dos tefilin é uma lacana Moshe Missinai. Ou seja, a gente aprendeu de Moshe Rabbeinu essa lei diretamente, que tem que fazer o shin na cabeça, o dalet é o nó do tefilin da cabeça que fica nas costas, tem um dalet, e o yud é um pedaço da tira, da letsuá, do tefilin da mão, quando sai da casa do tefilin, faz uma dobra como um yud. E junto fala o nome de Hashem, que é Shin Dalet Yud, é um dos nomes de Hashem. Falei, por isso fala Gemará, é diferente os tefilin, mesmo que as parashiot estão dentro das casas, das batim do tefilin, porém o tefilin é sagrado também com relação às suas casas. Por quê? Porque as casas fazem junto esse nome de Hashem e torna o tefilin sagrado, por isso não pode entrar no sanitário com os tefilin. Porém um amuleto que tem lá os nomes de Hashem escritos dentro da bolsa de couro pode entrar com isso no sanitário. E também pode andar com um amuleto que é profissional na rua, como a gente viu ontem, e não pode andar com um amuleto que não é profissional na rua. Continuamos. Velobe shiyon, velobe kasda, velobe magafain. Não pode andar na rua com essas três coisas. Vamos ver na Gemara. Shiryon, zarda. Shiryon é uma armadura. Kasda, marav, sandrata. Rav fala que kasda significa uma toca de couro que se coloca embaixo do capacete quando a pessoa vai na guerra. Magafaim amarav pasmak. Magafaim é botas de ferro que a pessoa usa na guerra. Não pode andar com isso em Shabbat, para as pessoas não pensarem que ele vai guerrear em Shabbat e aí está proibido. Continuamos. Matnitin lotetzei shabe machat anekuvá. Agora a nossa Mishnah tem a ver com coisas que é proibido pela Torá sair na rua. Até agora a gente viu coisas que pela Torá poderia sair na rua porque são joias e Midera Banana está proibido. Porém, agora nessa Mishnah são coisas que está proibido pela Torá. A mulher não pode sair com uma agulha que tem um furo para colocar uma linha. Uma agulha dessas serve para costurar e não é um enfeite, é uma carga. Está proibido pela Torá. Velobetabat Shechaleachotam. Não pode sair com um anel que tem lá um carimbo. Porque para a mulher isso não é enfeite. A mulher não costuma usar carimbos, portanto para ela é uma carga. Velobe culiar, a gente vai na Gemara que quer. Velobe covele também. Velobe tzluchit shel plaiton, também vamos ver o que é isso. Veime atztach, haevet chatad, virabi meir. Todas essas coisas fala Rabi Meir que está pela Torá obrigado ao sacrifício de chatad se a pessoa carregou. Vachachamim potrim be covele de betzluchit shel plaiton. Os sábios vão discutir com relação a covele tzluchit shel plaiton, vamos ver na Gemara que se trata. Amarula vechilufen beish. Com relação a uma pessoa, a um homem, é o contrário com relação aos anéis. Um anel para a mulher, se tem um carimbo, é uma carga. Se não tem um carimbo, é um enfeite. Para o homem, é o contrário. O costume do homem é sair com um anel que tem seu carimbo, para ele mandar cartas, para assinar. Então, para ele, se tem um carimbo, é uma joia. É um enfeite para ele, não é uma carga. E pode sair com isso em Shabbat. Se não tem o carimbo, é uma carga para ele, porque o costume dele não é usar um anel sem o carimbo. Fala em Brahma, Kassavarula, Kolmide de Hazileish, Lohazileisha. Explica a Gemara, conforme Yula, uma coisa que é uma joia para o homem não é uma joia para a mulher, automaticamente. E uma coisa que é uma joia para a mulher não vira por isso joia para o homem também. O Mide de Hazileish, Lohazileish, como a gente falou, não para o homem vira para a mulher, nem para a mulher vira para o homem uma joia. Metivra viose, firundora viose, faroi, miotzim, besakim, veloroim, bilvada, muru, ela colada. Ela chedar kashe, aloroim, latzim, besakim. Fala a viose, tecido na braita o seguinte: que os pastores podem sair com sacos, ou seja, roupas de saco como capas de chuva, pode sair com isso em Shabbat. Não é uma carga, é uma vestimenta deles. E fala Braita, qualquer pessoa pode sair com isso, mesmo que o costume é dos pastores saírem com isso, uma vez que para os pastores é uma vestimenta, também para todas as pessoas é uma vestimenta. Isso fala Braita, uma vez que é o costume dos pastores saírem com isso, já virou uma vestimenta para todo mundo. Então qual é a pergunta? A pergunta é do mesmo jeito que a gente fala que se uma vestimenta para o pastor vira vestimenta para todas as pessoas, também uma vestimenta para o homem deveria virar uma vestimenta para a mulher, ou seja, um anel que tem um carimbo vira uma vestimenta, um enfeite para a mulher também. E o anel que não tem o carimbo deveria virar um enfeite para o homem. Pela lógica, ela maravilhosa, fica savarula na shima mifneatzmanen. Explica a Gemara, conforme Ula, a mulher é uma população por si só, não é uma população junta com os homens. Se é assim, uma coisa que serve para a mulher não serve para o homem, uma coisa que serve para o homem, não por isso vai servir para a mulher, também não serve para a mulher, como esse anel que tem o carimbo. Porém, com relação ao pastor e as pessoas que não são pastores, são todos homens, portanto, se é uma vestimenta para o pastor, também é uma vestimenta para as pessoas comuns. Continuamos. Eite de Abai. Hamotzet firim echnissan zug zug, echadaish vechadaisha. Perguntou. Se a pessoa encontra em Shabbat tefilim no chão, num lugar que não está bem cuidado, tem que amarrar os tefilim no braço dele, na cabeça dele, um par de cada vez, e tirar da onde está e colocar na cidade. Mesmo homem, mesmo mulher, podem fazer isso, tem a obrigação de fazer isso. Se tem lá, por exemplo, alguns tefilim, tem que algumas vezes fazer essa ida e vinda. Pergunta, via Marta Nashim Abifneatzmanen, da mitzvah da seixasman gramão, e com mitzvah da seixasman gramão da shimpturot. A pergunta é, como a mulher pode fazer isso? Para a mulher, o tefilim é uma carga, não uma vestimenta. Como ela pode usar esses tefilim para guardar os tefilim na cidade, está carregando em Shabbat? Portanto, deve ser uma pergunta, porque a gente falou, deve ser que as mulheres não é uma população por si só, e se é uma vestimenta para o homem, também é uma vestimenta para a mulher. Os tefilim não é uma vestimenta para a mulher, porque as mulheres não estão obrigadas a mitzvah seixasman gramá, um comando ativo, ou seja, um comando que Hashem falou, faça alguma coisa, como colocar os tefilim, levante e coloca os tefilim. Se é uma mitzvah ativa, que depende do calendário, portanto, por exemplo, os tefilim só tem de dia essa obrigação e só durante a semana, as mulheres estão isentas. As mulheres só estão isentas de coisas que não dependem do calendário. Ou proibições da Torá. Os tefilim não deveriam ser uma vestimenta para a mulher. Como a mulher pode guardar esses tefilim? Responde. Adam kassavar abimei laila zman tefilino. Veshabat zman tefilino. Haveri mitzvah tasei shiloh zman grama. Bekom mitzvah tasei shiloh zman grama. Nashim chayavot. A resposta é que essa braita se entende como Rabi Meir, que fala que também à noite tem que colocar tefilim. E conforme a Bíblia também, Shabbat tem que colocar tefilim, uma vez assim também as mulheres têm que colocar tefilim, porque já virou uma mitzvah tase, shelozman gramá, já virou uma mitzvah ativa, que não depende do calendário. Portanto, as mulheres podem guardar os tefilim, mas conforme Chachamim, as mulheres estão isentas dos tefilim, não podem guardar também os tefilim. Pergunta, como você pode falar que um anel que tem um carimbo, por exemplo, para a mulher, é uma carga, e tem que fazer o sacrifício de Hatat? O raciocínio é o seguinte: uma vez que isso não é uma vestimenta para a mulher, não é o costume dela sair assim, já virou um motzá que ele é hariat, ou seja, a pessoa está carregando em Shabbat de uma forma estranha. A mulher não usa isso normalmente, está carregando isso em Shabbat de uma forma estranha, Pela Torá, isso está isento. A Torá só obrigou a pessoa a trazer o sacrifício de Hatat se ele carregou de uma forma que as pessoas carregam. Também o homem que está carregando um anel que não tem o carimbo é um mozar que ele é achariado. É carregar de uma forma estranha, porque o homem não tem o costume de sair com um anel sem carimbo. Responde Amara Birmia, Beishagis Baritas Kina. Aqui é um caso específico. Realmente, uma mulher comum que colocou um anel que tem lá o carimbo está isenta do sacrifício de Hatat porque fez um mozar que ele é achariado. Aqui se trata de uma tesoureira. Uma mulher que trabalha com cartas, mandando cartas para assinarem, assinando cartas. Portanto, para ela eu costumo sair com um anel que tem carimbo. E para ela já virou uma otsa'a. Kedere otsa'a, já virou uma otsa'a como as pessoas carregam, porque as mulheres tesoureiras carregam assim. E está carregando uma carga e tá, tem os exemplos de Hatat. A Gemara não vai gostar dessa resposta. Já vem lembrar por quê. Amareba babakan amarabi uchanan, tiratsta isha ishma ikalemeima. Pergunta, o que você vai falar com relação ao homem? O homem que está vestindo um anel que não tem o carimbo, tem que fazer o sacrifício de Hatat, é um mozá que ele é achariado, está carregando de uma forma estranha. Fala que Maria Marava, Pemim Shadam no tem leistot tabat, Shishalachotam leolicha le kufsa, o manichata beyada, Achimagad la kufsa. O Pemim Shadam no tem le balat tabat, Shinalachotam leolicha, Etzeluman, Etaken, o manichá beyado, Achimagia, Etzeluman. Fala que Maria, mesmo que um anel que tem um rotam, tem um carimbo, não é o costume da mulher sair. E mesmo um anel que não tem o carimbo, não é o costume do homem sair na rua. Mesmo assim, tem que fazer o sacrifício de Hatat. Por quê? Porque às vezes o homem dá para sua esposa guardar o anel dele numa caixa. E, no entretanto, ela coloca o anel no dedo para não perder o anel. Então ela costuma assim usar às vezes o anel do homem. E o homem também às vezes tem que levar o anel da mulher para arrumar. E ele coloca no dedo para não perder. Então também é o costume do homem usar normalmente. E tem que ter os serviços de Hatat, porque já virou Motsa'a, que dera Motsa'a. Já virou carregar de uma forma comum. Continuamos. Velobe kulyar, velobe kovelet. Mai kulyar, amarav marbanta. Kulyar é um fecho de uma roupa. Um fecho como um alfinete que se usa para fechar o vestido. Isso é kulyar. Não pode sair com isso na rua como um enfeite. Ou seja, se a mulher pegou essa placa de ouro, vamos falar que é esse fecho, e pendurou ele com uma corda em sua roupa, isso é uma carga. Isso não é um enfeite. Por quê? Porque a função dele é fechar a roupa, não enfeitar a mulher. Se a mulher está usando isso como enfeite, é uma carga e está proibido pela Torá. Kovelet, o que quer dizer kovelet? Amarav humereta de pilon. Kovelet é uma bolsinha que tem lá perfume. Verreina maravasi, humerta de pilon. Também falou maravasi, é uma bolsinha que tem lá uma mistura de perfumes. Não pode sair com isso na rua. Por quê? Porque conforme a bimira é uma carga, a gente vai na gomera na frente. Está no rabanã. Lota tsebe kovelet, vim yatsta chayevet hatad. E vira bimira, o bimira fala que sair com essa kovelet, essa bolsinha que tem perfume, pela Torá é uma carga. E tem que ter o sacrifício de hatad, se a mulher carregou. Isso a gente vê qual é a discussão na frente. Conforme o Rahamim não pode sair com isso, mas se saiu, está isento pela Torá, mas transgrediu um preceito rabínico. Conforme Rabi Eliezer, essa coveta é um enfeite e pode sair com isso tranquilamente. Qual é a discussão entre Rabi Meir, Rabi Rahamim e Rabi Eliezer? Rabi Meir Savar Masuyu, conforme Rabi Meir, é uma carga. Rabanan Savri Tachito. Vidil Mashaf Mechavia, Beat Leituye. Verabeleza Savar Mandar Kalemirme, Isha Sherechara, Isha Sherechara, Loshafa Mechavia, Gloat Leituye, Arba Amod Bishut Eladim. Explicando melhor, conforme Rabi Meir, esse perfume é uma carga. Por quê? Porque esse perfume não é como uma função de enfeitar a mulher e também não está curando a mulher de um odor não bom. Só está tirando o odor que desagradável, mas não está curando a mulher, não está servindo a mulher diretamente, conforme a Bíblia é uma carga. Pela Torá tem que fazer o sacrifício de Hatat. Conforme o Rahamim, isso é um enfeite, porque está servindo a mulher. Mesmo que indiretamente está tirando o odor, não está curando ela, mas está tirando o odor e está ajudando ela, é um enfeite. Porém, não pode usar isso midrabanan para não mostrar para a amiga isso. E conforme a Bíblia Ezer, é um enfeite. E não tem aqui a suspeita que ela vai mostrar para a amiga. Por quê? Porque ela está usando isso porque ela sente um odor não bom. e por isso ele quer tirar esse odor não bom. Ela não vai falar para uma amiga para olhar para esse perfume, para uma amiga não entender que ela está com um odor desagradável. Portanto, não tenha suspeita que ela vai mostrar para ninguém e pode sair com isso na rua. Continuamos. Ve'atane, Rabbi Eliezer, poter bekover do Beitzluchit shel Platon. Pergunta, Rabbi Eliezer fala que a mulher que usou esse perfume está isenta do sacrifício de Hatat, mas ainda está proibido o Midrabanan. E anteriormente a gente falou que mesmo o Midrabanan está permitido, o Lokasha. Não é difícil. Ha'kikai adrabimei, ha'kikai adrabanan. Kikai adrabimei de amar chayav Hatat amar leipatur, kikai adrabanan de amar patur avalasur amar iu mutale chathila. A resposta é que quando o Rabbi Eliezer está discutindo com o Rabbi Meir, então ele fala, não como o Rabbi Meir, está isento do sacrifício de Hatat, porque o Rabbi Meir falou que está obrigado ao sacrifício de Hatat. Porém, quando o Rabbi Eliezer está discutindo com os Hachamim, que falam que está proibido pelos sábios, Midrabanan, ele fala que também pelos sábios está permitido, ou seja, depende com quem ele está discutindo, como ele vai responder à discussão. Continuamos. Viramos a página. O Mai Rabbi Meir. Qual é a braita que Rabbi Meir e Rabbi Eliezer discutiram sozinhos, sem a opinião de Hachamim? Detane lote tzei chave mafteach shebeyadá. A braita fala, a mulher não pode sair com uma chave como um anel. Se a mulher quer usar uma chave como um anel, não pode. É uma carga, a chave não serve como enfeite, é uma carga com certeza. Vem meatzat chayebet hatat, diver Rabbi Meir, conforme Rabbi Meir, entendeu o sacrifício de hatat por isso. Rabbi Eliezer poter bekover do Beitzluchit shel Platon. Rabbi Eliezer fala que essa bolsinha que tem lá, esse perfume, outro Richard Platon, não explicamos o que é uma garrafinha que tem lá Shemen da Farsemon, tem lá esse azeite da resina da árvore do caqui, que é um perfume muito bom, tem lá essa garrafinha que faz esse perfume, e a beleza ele fala que pode fazer isso, está isento do sacrifício de Hatat. Pergunta como era, Kovel Manchal Shema. Por que Rabbi Eliezer está falando que pode usar essa bolsinha com perfume? Rabbi Meir não falou que não pode, só ele falou que não pode usar essa chave. Fala que na Hasur e Mestre da Berra, então está faltando um pedaço da Braita. Vechem bekover do Betzichem Betzluchit shel Platon, lo tetze vei meatza, chayevet chatad ive mi meir. Está faltando um pedaço, que Rabbi Meir falou que está proibido sair com essa bolsinha, que tem perfume. E é proibido sair com essa garrafinha que tem lá, Shemen Afarsemon, Rabbi Eliezer poter bekover do Betzluchit shel Platon. E Rabbi Eliezer fala que a mulher que saiu com essa perfume não está obrigada ao sacrifício de Hatat. Daqui a gente vê que Rabbi Eliezer discutiu com Rabbi Meir e falou que pode sair com isso na rua, não está obrigado ao sacrifício de Hatat. Continua a Gemara. Babei dvarim amurim que sheyesh behem bosem, aval en behem bosem chayevet. Explica a Gemara. Rabbi Eliezer só falou que pode sair com isso na rua se tem realmente essência do perfume dentro dessa bolsinha. Se está vazio, mesmo que tenha lá o cheiro do perfume, isso está proibido pela Torá. Por quê? Porque toda a situação aqui é que está usando uma bolsa que tem essência de perfume para servir a mulher como perfume. Se tem lá uma essência, então é chamado de um montarchit para ela. Está servindo ela uma essência de perfume, mas se tem só lá uma bolsinha com um pouco de odor, não é chamado de um enfeite de perfume, não é um perfume tão forte assim, não é tão importante e é uma carga. Continuamos. Amaravada Barabas, Otomer da Motseu, Halim, Pachod Mikashur, Bekli Hayav. Fala Ravada Barabas uma questão aqui. Temos uma pergunta. Pela Torá, a pessoa que carregou uma grogueret, ou seja, o volume de uma figo seco, tem que ter o sacrifício de Hatat. Menos do que isso, não tem que ter o sacrifício de Hatat. A situação é que a pessoa pegou um recipiente que tinha lá comida a menos do que uma grogueret. Será que ele está obrigado ao sacrifício de Hatat se ele carregou esse recipiente? Qual é a questão? Será que o recipiente é secundário à comida? E do mesmo jeito que em relação à comida ele está isento porque tem menos do que uma grogueret, também em relação ao utensílio ele está isento? Ou será que o utensílio, uma vez que ele tem próprio tem o volume de uma grogueret, tem que trazer o sacrifício de Hatat por isso? Falou Ravada Barava, diz o que Rabbi Eliezer falou, dá para entender que ele sustenta que está obrigado por esse utensílio. Por quê? Deha en babo sem que pachod mikashur beklidami vektane chayevet. Por que se trata aqui dessa coveret? Se tem, está vazia de perfume, falou, Rabbi Chayav, tem que ter o sacrifício de Hatat. Mesmo que não tenha nenhuma essência aqui, porque carregar uma essência, um perfume, tem que carregar com alguma essência, alguma fonte do cheiro. Se é só o odor, não é considerado uma essência, não está carregando nada. Aqui, ele está carregando essa bolsinha com o perfume. E mesmo assim está obrigado pelo utensílio, daqui a gente vê que a gente não fala que o perfume aqui é o dominante e o utensílio é secundário, ele está isento pelos dois. A gente vê na Gemara, na frente da Tzadik Gimel, que realmente se vê da Mishnah lá que está isento por isso, porque o dominante aqui é a fruta, é a comida ou é o perfume que está dentro, e o utensílio secundário ele está isento, se tem menos do que uma groguera de comida. Agora a Gemara vai responder, vai rejeitar essa prova, não vai gostar dessa prova. Por que não? Ravashi amar be'alma emalach patur. Mexaneal radeleit de mamasha klal. Falou Ravashi, não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que Rabi Eliezer sustenta que está isento pelo utensílio, porque o dominante é a comida, ou a dominante é o perfume. Mas aqui não tem perfume. Aqui não tem nenhuma essência, só tem um pouco de odor. O odor não é nada importante. E com certeza a pessoa está carregando aqui um utensílio e tem que trazer o sacrifício de ratat. Se fosse um pouquinho de comida dentro, o dominante seria a comida. E do mesmo jeito que com relação à comida ele está carregando menos do que a quantidade que tem que carregar para trazer o sacrifício de ratat, também com relação ao utensílio ele está isento. Isso fala Ravashi. Continuamos. Vereshit manim imshechu. O profeta brigou com o povo de Israel, falando que vocês não estão preocupados com as profecias ruins da destruição do templo e estão se untando com o melhor dos óleos. O que significa isso? Maravilhama Shmuel Zeplaiton. É o Shemen Afarsemon que a gente falou, é o óleo da resina da árvore do caqui, que é o melhor dos óleos, o mais bem perfumado. E o profeta estava brigando com o povo de Israel por causa disso. Metiv Rav Yosef. Aval Platon, Gazar Avida Ben Baba, Velo Odulo. Viamar de Mishum Tanuga, Mailo Odulo. Pergunta. Avida Ben Baba falou que depois da destruição do templo é proibido se untar com óleo do caqui. E os sábios discutiram com ele, falando que é permitido. Se se trata realmente que o profeta está brigando com o povo de Israel por causa disso, por que os sábios não concordam com Avida Ben Baba? Deviam proibir realmente se untar com óleo de Afarsemon. Amale Abai Letamer. Abai vai perguntar contra Rav Yosef. Não gosto dessa pergunta de Rav Yosef. Adirtiva Ashotim que me Mizraki Yain. Está escrito que eles bebem Yain, vinho, nos Mizrakim. O que significa isso? Rabi Yami Viravasi, Hadamar Kanish Kani. Um dos sábios falou que se trata aqui de um utensílio largo, que tem lá vários tubos, e muitas pessoas podem beber junto o vinho. É uma alegria aqui beber assim esse vinho. É um sinal de festa. E o profeta está brigando com o povo de Israel, que eles estão bebendo vinho assim, de uma forma festiva, no mesmo momento que o profeta está dando advertências e está lá falando da destruição do templo. Outro fala que é uma técnica de jogar o copo para cima ou para o amigo, sem deixar cair o líquido. É uma forma festiva de beber o copo, e o profeta está brigando com o povo de Israel. Ahanami de Assir. Você quer falar que essas coisas também estão proibidas? Porque Rav Yosef perguntou, deveria estar proibido se untar com Shemen Afarsemon, talvez deveria também estar proibido beber o vinho assim? Veharaba Baravuna, Igra Leberish Galuta, Veshata Bekanish, Kinivilo Amale, Vilo Midi. O Reis Galuta, o ministro do povo de Israel na diáspora, bebeu esse vinho, Bemizrakim, com essa forma festiva, e Rav Baravuna não brigou com ele, de que a gente que não está proibido. Se isso não está proibido, também com relação ao Shemen Afarsemon não deveria estar proibido. Ela come midi de id betanuk ve id besimcha gazura banan, aval midi de id betanuk ve id besimcha lo gazura banan. A resposta é, se é uma coisa que tem um prazer aqui, um bebê se vindo de uma forma festiva, ou se untar com óleo de Afarsemon, é um prazer para a pessoa, mas não tem uma alegria especial, não é uma festa realmente. Se não é uma festa, então, não está proibido fazer isso depois da destruição do templo. A proibição de luto depois da destruição do templo é coisas que também tem o prazer da pessoa, um prazer especial, e também tem alegria, aí está proibido. Com relação a essas coisas que a gente falou, não tem isso, essa proibição. Continuamos. Ashokvim al-mitot shen, usruhim al-arsotam. O profeta briga com o povo de Israel. Aparentemente, o pasuk se fala o seguinte. que eles estão deitados em camas de marfim. Marfim é aquele dente do elefante. Os Truhim al-Sotá estão dormindo em camas também feitas, com uma cama bem preparada, roupa de cama bonita, etc. Isso é aparentemente que o pasuk se trata. Isso é um conforto do povo de Israel, mesmo que o profeta estava brigando com eles. Agora vai interpretar diferente esse pasuk. Amar Rav Yossi b'Rav Hanina melamet sheyu mashtinim mayim lifnei mitotein arumim. Fala Rav Yossi b'Rav Hanina. O problema deles aqui é que eles faziam necessidades líquidas deles na frente das camas. E com isso deixavam as camas deles de uma forma enojada. E era um problema, era uma coisa não boa o que eles faziam. Megadev bar Rabi Aval. Rabi Aval não gostou dessa interpretação. Yael reino de Ertiv, Lachen Atá, Iglu Berosh Golim, Mishum e Mashkini, Maim, Ifnem e Dotem Aromim, Iglu Berosh Golim. Por que eles fazem isso, fazem as necessidades líquidas deles sem roupas, na frente das camas? Por isso eles vão merecer esse castigo de ter um exílio muito, muito duro. Berosh Golim, ou seja, um exílio ao extremo, não pode ser, não é um pecado tão grande isso. É uma coisa não boa o que eles estão fazendo, mas não é um pecado. Ele amara biavavelu bnei adam sheyochlim veshotim zeim ze, vedofkim midotein ze baze, umachlifin neshotein zeim ze, umasrichin adasotam bishechivat zera asheno shelahem. Eles eram pessoas muito, muito ruins naquela época, realmente. Fala biaval, são pessoas que comiam e bebiam juntos, ou seja, os casais. Na hora de dormir, eles pegavam várias camas, dormiam uma do lado da outra e, no meio da noite, trocavam suas esposas do aleno. E sujavam suas camas com a semente da reprodução, não de uma forma de mitzvah, com certeza, pelo contrário, é uma forma de um pecado muito grande. Por isso, eles mereceram um exílio, Berosh Golim, ao extremo. Amar Rabi Aval, Ve'amri Lavi Matnita Tanagim et Varim Evim et Adam Nideaniut. Três coisas, fala o sábio, trazem pobreza para a pessoa. A primeira coisa, como a gente falou, a pessoa que urina na frente da cama dele, sem roupa, porque esse anjo que é designado à pobreza gosta muito de lugares não limpos, então vai também influenciar essa pessoa à pobreza. A segunda coisa é que eles não respeitam a lavagem das mãos antes de comer pão. A terceira coisa que traz pobreza para a pessoa é que a mulher da pessoa amaldiçoa ele. Explica agora com relação àquela pessoa que urina na frente da cama dele. Somente essa pessoa está fazendo as necessidades líquidas virado para a cama, em direção à cama. Porque aí se suja a cama da pessoa. Por isso a pessoa está virada de costas à cama, não tem problema, porque aí não vai chegar nada na cama. Fala o sábio, somente se ele está virado para a cama e está urinando no chão, aí é um problema. Por isso se ele está com um pinico, então não tem problema, porque não vai chegar na cama nada. O mezazem biletirat yadayim. A pessoa que desrespeita ele trata dele, marava lo amrada de lomacha de declar, avamacha de lomacha de itlandá. Falava, a pessoa que desrespeita ele trata dele, a pessoa que não faz ele trata dele. Porém, a pessoa que faz ele trata dele, porém ele economiza na água, ele é um pouquinho miserável na água do ele trata dele, não é um sinal de pobreza para a pessoa, não vai trazer pobreza para a pessoa. Mas a Gemara não vai gostar disso. Fala a Gemara vila milta e a Gemara não gosta disso que Rava falou. Demara fizda ana machai. Por que eu lavei minhas mãos muito bem, toda a minha mão, com meu pulso, etc., com bastante água, por isso Hashem me deu muita riqueza, muitas coisas boas. Aqui a gente vê que a pessoa que não faz isso, não faz com fartura na hora de comer, então Hashem não dá para ele fartura. A mulher da pessoa que amaldiçoa, ele também é um sinal de pobreza. Somente se ela grita com o marido, que o marido não compra para ela joias. E quando é que essa maldição se recai sobre ele? É quando ele tem o dinheiro e não dá para a mulher joias. Uma vez que a mulher está gritando com o marido porque ele não dá para ela joias, isso já demonstra que ele não está usando bem o dinheiro, e Hashem tira o dinheiro dele e fica pobre lá além. Continuamos. Continuamos com esse assunto das profecias da destruição do templo. O que está escrito que as mulheres de Tzion ficaram altas? O que significa isso? Isso são coisas que falta de descrição das mulheres daquela época. Porque elas andavam com a postura muito erguida para se mostrar mais alto. Portanto, o profeta fala, Hashem fala para o profeta, porque as mulheres elas andaram muito alto, então Hashem vai trazer castigos. Porque não é um sinal de tzniut, de descrição para a mulher. Elas andavam com a garganta erguida, que significa isso. Elas andavam muito devagar, o dedão do pé batia no calcanhar do outro pé, andando devagarinho, e como alguém que estivesse olhando para cima, com medo de cair, andava devagarinho, também por isso falou o pastor que estava com a garganta erguida. Significa que elas estavam andando de uma forma devagar, para chamar a atenção. O Messacrot Enayim, porque elas, outra coisa que elas faziam era se maquiar os olhos muito e fazer sinais com os olhos para atrair pessoas para o pecado. Lolino. Aloch betafof significa isso, chama Alchot Aruchá betzatzana. Andava uma mulher alta perto de uma mulher baixa para aqui acentuar a altura da mulher alta, como uma falta de descrição também. O Beragleita Hasna, Amaravitzak de Berabiami, Meramete Matilot Morba Farsemon Minaleem, o Meachot Meshukir Yushalayim, Vekemashemagiol Ezbachore Yisrael Boatut Bakarka, o Matizot Aleem, o Machnisot Baenetzelak Eres Bakaus. Se fala que era outra coisa, elas tinham lá nos sapatos delas perfume, quando elas chegavam na rua, elas tiravam os sapatos, aquele perfume chegava nos homens, e colocava nos homens a inclinação negativa para o pecado, como um veneno de uma cobra furiosa. Mas por ano tem, qual é o castigo dessas mulheres? Que derish rabba barula. Veatachat bosem mak. Um castigo é que em vez de perfume vai ter mak, quer dizer mak, que é makom sheyum. Mibatzmot bonasa nemakim nemakim. Um lugar que elas passavam perfume vai virar um lugar seco, enrugado, com feridas. Ou seja, em vez da beleza, Hashem vai trazer feiura para as mulheres. Petachat chagura nikfa, makom shehu chagurot betzirtzur nasa nekafim nekafim. Em vez de ter um cinto bonito, chagurot betzirtzur, vai ter lá uma pele ferida. Petachat maase miksha korcha, em vez de um penteado, fala a Gemara, makom shehu mitkashpot po, nasa krachim krachim. O lugar que a mulher estava se enfeitando, seu cabelo virou careca. Fala com a Vitachat Ptigil Mechguratzak. Ptigil é a parte íntima da mulher, em vez de ter aqui uma coisa pura, vai ter lá um saco, é um sinal de sofrimento e pobreza. Ptachim Avim Lidegilá. Yul Mechguratzak. O lugar onde a mulher se reproduz, vai ter lá um saco, ou seja, uma forma de pobreza e tristeza. Kitachat Yofi. Em vez da beleza, Hashem vai trazer o contrário, porque as pessoas daquela época não souberam usar bem a beleza e usaram para pecados, valendo. Amaravai Nudamrish, Hilufei Shufra Keiva. Assim fala o dito das pessoas, em vez da beleza, Hashem vai dar feridas, que vai ter lá pus, vai ter coisas não agradáveis. Continuamos. Vesipach Hashem katkot benotzion, Amaravai Yosef Rabchanya Melamed Sheparcha Ben Tzanat. Hashem deu castigo para essas mulheres, deu para ela lepra. Ktivach vesipach, como a gente sabe, isso tem sido aqui vesipach. Ktivach dam laseet velasapachat. Sapachat é um tipo de lepra, aqui vesipach também é lepra. Vehashem taen yare. O que significa isso? Rav Shmuel chadamar shenishpechu kekiton, vechadamar shenasu pithen keyar. Pithen é a abertura das mulheres, é o ventre. Uma interpretação do castigo é que vai ter muito sangue de zivá, é uma coisa muito não agradável para a mulher. Outro castigo, elas não vão conseguir se reproduzir mais, porque vão ter como uma floresta lá de pelugem impedindo a reprodução delas. Isso quer dizer pitren keyar, como uma floresta. Fala Gemara, continuando com esse assunto da época da destruição do templo. Maravilha, Amarav. אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו. As pessoas de Jerusalém daquela época eram pessoas muito sarcásticas, muito orgulhosas e falavam coisas não bonitas. Adam omer lechavero bemetzat hayom, bepat hamila ubepat sheina hamila. A pessoa chegava para o amigo dele e falava: você comeu o que hoje? Um pão bem amassado, bem macio, ou um pão que não foi bem amassado, não, a massa não estava boa. Biayin gurdeli ou biayin hardeli, você bebeu vinho branco ou vinho vermelho. Bemesav brachav ou bemesav katzar, você deitou na cama para comer, que eles estavam naquelas camas, uma cama larga ou uma cama estreita. Bechaver tov ou bechavera, você comeu junto com um amigo bom, um amigo não bom. Amar Rav Chisda vekulan iznut. Falou Rav Chisda, todas essas perguntas eram referentes a coisas feias, relações proibidas. Ou seja, explicará Shibat Amilá, é um pão que já foi amassado, é uma mulher que já era casada. O Bipatina Amilá, uma mulher que não era casada. Vinho branco, será que ela era branca? Perguntavam, assim como indiretamente, ou Beyain Hardeli, ou é um vinho vermelho, ou seja, um vinho escuro, será que essa mulher era também escura? Mesavrahav, será que ela era uma mulher larga ou uma mulher curta, fina? Bechaver tov ou bechavera, ela tinha uma aparência boa, fala Rashi, ou não tinha uma aparência boa, ou seja, eram perguntas referentes a relações proibidas, e eram pessoas sarcásticas e não de alto, de bom nível. Amar Rav Chisda vekulan iznut, amar Rechav, amar Rav Yehuda. Com relação à fartura que tinha na Yerushalayim, Eretz Israel, na época do Bet HaMikdash, Atzei Yerushalayim shel Kinamon ayu. Era um luxo muito grande, que as madeiras que se usavam como fogueira eram a canela. O Beshash em uma sikir men rechanodev vekul Eretz Israel, e quando eles esquentavam e acendiam essas fogueiras, o aroma se espalhava por toda a terra de Israel de canela. O Mishchar vai Yerushalayim nignezu velo nishtair ela que seurá o Mishtakach begazai de Tinsimai Malaketah. E aparentemente era uma canela muito especial. Quando foi destruída Yerushalayim, então foram escondidas, foram enterradas todas as canelas e não sobrou nada dessas canelas, somente um pedaço de canela pequeno como uma cevada, e se encontrava naquela época nos tesouros de Tzimtzemai Malketah. Era um rei chamado Tzimtzemai, ele guardou essa canela como lembrança, como referência de como era bom a época do Beit HaMikdash, que tínhamos essa fartura. Bezat Hashem, que a gente consiga ter boas notícias. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.